Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
O Eureka vai começar! Eureka!
Então, Baquara, qual é o nosso tema de hoje?
Hoje nós vamos falar sobre um dos períodos mais importantes da história política e social do nosso país. É o ciclo da borracha.
Muito bem, Baquara. E você sabe por que esse período foi tão importante para a região amazônica?
Sei sim, Joyce. O ciclo da borracha trouxe desenvolvimento para o país. E é graças a ele que cidades como Belém e Manaus são hoje grandes centros dos seus estados.
Esse índiozinho é esperto demais. É isso mesmo, Baquara. O crescimento econômico trazido pelo ciclo da borracha fez com que as cidades se desenvolvessem. E grandes construções foram feitas nessa época.
Isso é verdade. Grandes exemplos são o Teatro da Paz, que fica em Belém, e o Teatro Amazonas, que fica lá em Manaus. No período da borracha, estes teatros receberam grandes espetáculos nacionais e internacionais.
Exatamente, Baquara, e o desenvolvimento não parou por aí. Durante esse período, Belém se tornou um porto de exportação da borracha e com isso o comércio aumentou bastante e a renda da população melhorou.
É isso aí!
Eureka!
Baquara, todo mundo diz que durante o ciclo da borracha, Belém viveu sua Belle Époque. Você sabe o que quer dizer isso?
Joyce, isso é moleza. Belle Époque é como ficou conhecido o período de grande desenvolvimento econômico e social que Belém experimentou durante o ciclo da borracha.
Bela explicação. Então, este é o motivo que quando alguém se refere a um prédio construído durante o ciclo da borracha, diz que ele é da Belle Époque. Belle Époque. Tá aí, gostei.
Gostou? Pois você ainda não viu nada. Ou melhor, você ainda não ouviu nada. Sabia que durante o ciclo da borracha, Belém ficou conhecida como a Paris da América?
Puxa, Baquara, você entende de Belle Époque, hein?
É que eu estava estudando sobre isso outro dia mesmo.
Mas eu vou chamar alguém que entende desse assunto. Nosso repórter Mirim. Ele conversou com a professora Maria de Nazaré Sages, que fez o seu mestrado e doutorado sobre o período da Belle Époque em Belém.
E não é só isso. Ele também conversou com o professor Flávio Nassar, que falou um pouco sobre as principais construções desse período em Belém.
Vamos ouvir?
Vamos!
Repórter Mirim! Repórter Mirim!
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter Mirim do Eureka. Hoje nós vamos voltar ao passado para um período chamado Belle Époque. Belle Époque é uma expressão francesa que significa bela época. Luxo, riqueza e modernidade são marcas desse período muito importante na história de Belém, a capital do estado do Pará. Na Belle Époque, a cidade ganhou prédios, avenidas, praças e portos. Quem conhece muito bem esse período é o professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Pará, Flávio Nassar, que conversou com a reportagem do Eureka.
Naquele período, todo mundo se inspirava na França. E aí, então, Paris era o modelo da nova cidade, da cidade da era dos automóveis. Era o modelo da cidade moderna, da cidade de ruas largas, onde o trânsito podia fluir mais rápido. Então, Belém se inspira neste modelo urbanístico.
Durante a Belle Époque, até o modo de vida da população de Belém era parecido com os dos europeus.
Nesse período, Belém esteve na frente das outras cidades brasileiras no lançamento de novidades. Transporte público, bondes. Belém teve naquele tempo uma das primeiras usinas de queimar o lixo.
E para adequar o comportamento da população ao modelo europeu, Belém também ganhou um código de posturas. A professora de História, Nazaré Sardes, foi quem nos explicou como funcionava esse código.
O código de postura serviu para que as pessoas começassem a ser moldadas de acordo com o comportamento europeu. Não poderia falar muito alto e fazer algazarra na rua. Palavras obscenas, proibido dizer na rua. Um outro hábito da população, tomar banho na maré. Então, proibido tomar banho na maré. Se não obedecesse, pagaria uma multa.
O período da Belle Époque foi entre os anos de 1870 e 1910, mas as marcas desse tempo continuam presentes nas ruas de Belém.
Temos as praças e próprios gradis Art Nouveau, que a gente ainda encontra, por exemplo, no prédio do Instituto de Educação do Pará. E por outro lado, que eu digo que é muito Belle Époqueano em Belém, é essa nossa ligação muito forte com a Europa.
Legal voltar ao passado, não é? Assim a gente pode entender o presente para mudar o futuro. Eu sou a repórter mirim Brenda Brito, especial para o Eureka!
Repórter mirim!
Nossa, quanta coisa legal aconteceu durante a Belle Époque, né, criançada?
Sim!
Baquara, eu estou curiosa com uma coisa, e você, com suas leituras, pode ajudar. Você descobriu como começou o período da borracha?
Isso aí é fácil responder, Joyce. No final do século XIX, começaram a surgir as primeiras fábricas de automóveis. A borracha era usada para a fabricação de pneus. Por isso, com a fabricação dos carros, teve início a procura pelo látex, que era a matéria-prima da produção da borracha.
Ah, sim. Mas e o látex? Onde é que a gente encontrava o látex?
Bem, o látex é extraído da seringueira, uma árvore muito comum na região amazônica. Nesse período, estados como Pará e o Amazonas se destacaram no extrativismo da seringa.
Então quer dizer que é a parte do látex que se produz a borracha. E esta é usada na fabricação de pneus e outros produtos.
Mas qual foi o resultado para o Brasil da venda de toda essa borracha, Joyce?
Com o dinheiro da venda da borracha, o país pôde se desenvolver econômica e socialmente.
Ah, sim. Mas nesse período, algumas pessoas também se destacaram. Foi o caso do intendente Antônio Lemos.
Isso mesmo. Essa é uma personalidade muito importante. Mas será que as nossas vovós podem nos falar mais sobre isso?
É claro que podem. Presta atenção, criançada, que vai começar o quadro Histórias da Vovó.
Histórias da Vovó.
Histórias da Vovó.
Olá, criançada. Eu sou a vovó Del, e a história de hoje é sobre o homem que fez de Belém uma Paris amazônica. Tudo começou no início do século passado. Na época, Belém do Pará ganhou palácios, teatros, igrejas, praças e ruas, além de um novo sistema de esgotos. Para muitos estudiosos, essa foi a principal reforma já feita na cidade. E o responsável pelas obras é Antônio Lemos, um ambicioso político que foi interventor municipal. Para fazer as transformações, Antônio Lemos buscou inspiração, profissionais e matéria-prima nos países europeus, principalmente na França. Com as mudanças, Belém ganhou o título de a mais europeia das capitais do Brasil e passou a ser chamada de Paris na América. Mas as obras só foram possíveis porque a capital paraense vivia o auge da compra e venda do látex, também chamado de ciclo da borracha ou Belle Époque. Nesse período, Belém era a principal cidade a comercializar borracha em todo o mundo. E foi com o apoio dos comerciantes, conhecidos como Barões da Borracha, que Antônio Lemos conseguiu modernizar a cidade à altura de qualquer capital do planeta. Além disso, Antônio Lemos criou um polêmico código de posturas. Entre as mudanças de hábito, o código proibia banhos nos igarapés que cortavam a cidade. Naquela época, o interventor exercia as mesmas funções de prefeito. E assim, Antônio Lemos se consagrou como um dos principais políticos da Amazônia. Antes tinha sido deputado, vereador e secretário do governo estadual. Em todas as fases, a humildade foi considerada a marca da carreira política de Antônio Lemos, característica atribuída por muitos ao passado de pobreza do político que nasceu em São Luís do Maranhão e só aprendeu a ler e escrever por volta dos 12 anos de idade. Depois de 14 anos como interventor, Antônio Lemos foi retirado do cargo de forma vergonhosa. Em 1912, os inimigos políticos aproveitaram a queda do comércio da borracha, principal fonte de riqueza do governo Lemos, para incitar o povo contra suas decisões. A situação obrigou o interventor a sair da vida política e da cidade, para morar com a família no Rio de Janeiro, onde morreu um ano depois. Assim, Antônio Lemos entrou de vez na história de Belém.
Fim! Histórias da vovó!
Histórias da vovó!
Puxa, esse Antônio Lemos fez um monte de coisa legal pela cidade de Belém, né, Baquara?
Pois é, Joyce. E olha que ele nem era paraense.
É, mas com todos esses feitos, Antônio Lemos acabou sendo vítima de um golpe dos seus inimigos, que aproveitaram a crise da borracha para colocar o povo contra ele.
Isso é verdade. Mas Antônio Lemos entrou para a história como um dos principais políticos da Amazônia.
É isso aí. Quem muito fez merece entrar com destaque para a história. E esse é o caso do Antônio Lemos. Hoje nós aprendemos muito sobre o ciclo da borracha e os benefícios que ele trouxe, não foi mesmo?
Foi, Joyce!
Mas infelizmente, chegou a hora da gente se despedir por hoje, amiguinhos.
É, mas a gente se encontra no próximo Eureka, né, gente?
Sim!
Isso mesmo, o encontro já está marcado. E você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter, @radioweb_ufpa. Tchau, gente. A gente se vê na próxima.
Tchau, amiguinhos. Até a próxima.
Eureka! Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paola Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara,
Felipe Cortez.
Repórteres Mirins:
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Donai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, UNITERSE e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças, descobrindo a ciência no rádio.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Música.